Alguém deu o endereço para ela. E ela disse que mal sabia a rua e saiu aqui durante a manhã. Eu nem conhecia ela porque eu não tive contato com ela, tive com as meninas, só não conhecia. Ela não sabia que eu ia estar aqui, com toda certeza. Mas alguém mandou ela vir aqui procurar a irmã Silvia, que podia ajudar ela. E quando eu falei disso, ela começou a chorar, ela estava sentada ali, começou a chorar. A maiorzinha das meninas correu, pegou a mão de uma irmã e ficou firme. E quando terminou o encontro aqui, aquela irmã da congregação aqui começou a chorar e disse, ela veio e pegou na minha mão. Foi algo tremendo do Senhor aqui hoje de manhã. A Silvia veio correndo me chamar e disse, olha quem está aqui. E aquela avó está buscando ajuda, ela está tentando manter as crianças de diversas formas. Nós vamos ali, talvez na quarta-feira, já marcamos. E quem sabe Deus mova a congregação para ajudar de alguma forma. Eu cheguei em casa chorando e disse para minha esposa, olha o que Deus faz. Olha as coincidências de Deus. Aliás, Ele tem feito muitas outras, né? Ele tem feito. E a visão que Deus tem dado, amados, é que esse é um ministério para a igreja na cidade. Na cidade. Ah, vocês não imaginam que alegria quando eu descobri que aquela mãe presidiária, assistente social do juizado, colocou assim no despacho. Uma vez presidiária, sempre presidiária. E Jesus diz, uma vez liberta, sempre liberta. Porque Ele liberta do jugo, da escravidão, das ataduras. E Ele mesmo faz. Ele mesmo faz. Uma outra experiência ali da casa de passagem também. A primeira criança que eu recebi, casualmente eu estava lá, eu não tenho estado muito tempo lá, estou cuidando da congregação. Tem irmãos amados ali, irmãs amadas lá. Mas no início eu estava lá e o juizado trouxe uma menininha de 6 meses que teve traumatismo craniano e diversas outras fraturas já calcificadas nas costelas e no braço. E a suspeita era que o pai havia espancado essa menina com 4 meses. Ela ficou 2 meses no hospital, fez várias cirurgias. O oficial de justiça chegou e me entregou essa criança no colo. E quando eu peguei aquela pequenininha, comecei a chorar. E a única coisa que o Espírito Santo de Deus me disse, eu disse, Senhor, o que eu vou fazer? Com essa situação, eu não estava acostumado a conviver com isso. Aí o Espírito Santo de Deus me levou a orar e dizer assim, ministra a vida, porque tu está com peso de morte nas tuas mãos. Tu estás com uma carga de morte nas tuas mãos. E eu dizia, Jesus, tu és a ressurreição e a vida. E eu ministro a ti, para a vida dessa pequenina. Eu clamo a ti para essa pequenina, Senhor. Aconteceu que o próprio juizado não sabia resolver o mistério. Porque a família era uma família de posses. E botaram um advogado. E a mãe disse que a menina tinha uma doença que os ossos se quebravam realmente com facilidade. Ela foi atrás de médicos, peritos na área e tudo mais, e até no próprio hospital, que a criança ficou 2 meses, ela teve fratura espontânea, mas entre nós ela já estava 2 ou 3 meses e não tinha tido nenhuma fratura, e o juiz ligava e perguntava, deu fratura? Não, não deu. Porque ela estava debaixo das asas do Senhor, segura, coberta, e só depois nós fomos entender a dimensão disso, amados. Um dia, quando nós tínhamos que levar a criança para um primeiro contato com a família, nós oramos de manhã. A irmã Silvia estava conosco. E Deus deu uma palavra para Silvia, que é o Senhor que revela mistérios lá em Daniel. E que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. E nós oramos, Senhor, nos revela esse mistério nesse dia. E quando nós chegamos ali no conselho tutelar, estava o pai, a mãe da criança e um irmãozinho maior. E o que nos chamou muito, nos chocou e chamou muita atenção é que aquele irmãozinho maior, quando viu a menina, ele começou a bater na menina. E quando a mãe começou a contar a história de como tudo aconteceu, é que ela deixou a criança com os avós e o irmão estava por perto. Ela não falou que tinha sido menino, nem quis dar essa possibilidade, mas nós logo suspeitamos disso. A irmã Vera também logo suspeitou. Fizemos um relatório e mandamos para o juiz. O juiz foi investigar depois e, de fato, chegaram a essa conclusão. Fomos na casa dessa família, descobrimos que esses avós em que a criancinha ficou eram envolvidos pesadamente com o espiritismo e que na família havia histórico de mortes trágicas, de suicídio. A própria mãe da criança contou que o irmão dela se suicidou de uma maneira bárbara que ninguém sabia explicar dentro do quarto. Eu disse, agora eu sei, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor mandou, porque o Espírito Santo me mandou ministrar vida. Porque o Espírito Santo me disse que eu estava com um peso de morte na mão. E nós ali abençoamos aquela família também. Só os discípulos de Jesus podem fazer algum trabalho efetivo nessa área, amados. Só. Os próprios assistentes sociais da cidade, conselheiros tutelares, eles sabem que há uma realidade espiritual que eles não conseguem manejar. Eles sabem. Eles sabem. E nós estamos equipados pelo Senhor para isso. Uma religião verdadeira, não uma religião de aparência. A verdadeira religião é que tu abra a tua casa necessitado, acolha. O verdadeiro jejum não é que você tenha aparência, se aflija no físico, mas que não faça aquilo que está no coração do Senhor. Um desafio também da renúncia, como eu falei, já dei alguns exemplos aqui. Em Isaías 58 disse, com renúncia própria, acolheres aos necessitados, com renúncia própria. O outro desafio é o repartir, como eu já falei também. Nosso amado irmão Asaf tem um cântico que soa muito no meu coração, em que ele diz que é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Essa é uma verdade aos discípulos do Senhor. É impossível amar sem dar. E o desafio do reavivamento, eu coloquei essa palavra para tudo combinar com R, mas o desafio do reavivamento, no sentido que diz lá em Isaías, volta o texto de Isaías, por favor, aí, que diz que romperá a tua luz, como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda, se com renúncia própria. Amados, Deus tem feito coisas entre nós, na nossa congregação, Ele tem restaurado a cura, inclusive a cura da alma. Nesse final de semana, o Volney e o Moacir estiveram ministrando, foi uma bênção de Deus para nós ali, essa ministração, uma bênção tremenda, tremenda, uma bênção de Deus. Essa irmã que eu falei que tinha problemas na sua família, Deus restaurou, Deus curou. Uma outra jovem que ela sentiu um dia um chamado forte missionário e ela teve um envolvimento com um namoro com um descrente e acabou casando e estragou tudo a princípio. Agora ela retornou ao Senhor e ela está sendo uma missionária. Ela mora na cidade, é casada, o marido ainda é incrédulo, mas ela está sendo uma missionária na cidade porque ela está ali trabalhando na casa de passagem todos os dias. O Senhor a curou, a restaurou. Estamos em processo de cura na nossa congregação. Orem por nós. Deus tem mudado muita coisa ali. Tem mudado. Mas isso é o que está no coração do Senhor. É o que está no coração do Senhor para a sua igreja. Irmãos, eu descobri outra coisa e aí eu vou finalizar. Além de ser um problema há 600 anos antes de Cristo, essa realidade social, eu descobri, amados, que na tribo há crianças de rua. Nós tínhamos um missionário na tribo lá em Boa Vista, eu fui visitá-lo, e há a tribo dos índios Yanomamis, que é uma tribo ainda não alcançada, em que havia uma criança, segundo a tradição maligna deles, uma criança que nasce com algum defeito físico e amaldiçoada. E essa criança, ela era espancada pelos pais, e era jogada de maloca em maloca. E essa criança, uma menina com 11 anos, ela tinha sido também abusada pelos outros índios, que eles chegaram a fazer fila num dia para abusar dela sexualmente. E ainda existem pessoas na nossa sociedade dizendo que os índios são puros. A cultura deles que é pura, não tem problema. Não tem problemas sociais. E essa menininha, amados, ela, o único lugar que ela achou para se refugiar era embaixo da casa dos missionários que estavam ali. E os missionários que acordavam de noite e viam um barulho, achavam que era um bicho que estava ali, era a menininha, chorando, se debatendo. Essa menininha foi levada para a cidade, ficou na casa do índio, foi abusada novamente lá por vários outros índios. E até que a igreja começou a orar. E o Senhor colocou um promotor da infância que soube do caso e disse: essa criança não volta para a tribo. E essa criança vai ser adotada. E Deus levantou um casal da Jocum de Minas Gerais e esse casal adotou essa criança. E está ela, a coisa mais linda lá, restaurada no Senhor hoje. Eu estive em Portugal no mês de outubro. Minha alma ficou pesada de ver como as crianças são tratadas ali, amados. Nos jornais, Portugal, Europa. Muitas coisas, muitos abusos contra as crianças. Um escândalo tinha estourado naqueles dias lá na Casa Pia, que eles chamavam, que era uma instituição como a nossa antiga FEBEM, em que o coordenador dessa casa aliciava crianças menores para ter relações sexuais com políticos, juízes, pessoas importantes da sociedade. Sociedade podre sem o Senhor. Mas nós... Pode ir passando, por favor. Vai adiante. De novo, mais ainda. Assim como há aquele quadro da tragédia de uma sociedade longe de Deus. Recentemente eu descobri na palavra um texto precioso. Esse é um painel que a minha esposa pintou para um colega que a filha estava de aniversário. E ele deu esse versículo e eu disse: Senhor, que preciosidade esse versículo. Porque assim como lá em Lamentações era o quadro da tragédia porque a sociedade se afastou de Deus, em Zacarias a palavra era o que o Senhor iria fazer, a restauração do Senhor. E um quadro visível dessa restauração era que as ruas e as praças da cidade estariam sempre cheias de meninos e meninas brincando. Irmãos, amados, vocês não sabem o quanto é precioso para nós na casa de passagem, quando chega uma criança lá, ela chega toda encolhida, cabecinha baixa, sofrida, os olhos baixos, porque chegam lá vítimas de muitos abusos. E vocês não sabem o quanto é precioso para nós quando uma daquelas crianças consegue dar um primeiro sorriso. Quando elas conseguem dar um primeiro sorriso é porque elas estão sendo restauradas. Porque o Senhor está fazendo a obra no coraçãozinho delas. E vocês não imaginam o quanto é para nós ali ver esse primeiro sorriso. O versículo 6 de Zacarias 8:5 diz assim, o Senhor diz: se para vocês o resto do meu povo, isso é precioso, ver as crianças alegres brincando pelas ruas, quanto mais para mim. Uma outra linguagem diz: se para vocês isso é difícil para fazer, para mim é muito simples, diz o Senhor. Muito simples. E nós temos experimentado isso, amados. Graças a Deus já saíram várias crianças da casa de passagem ali. As que tiveram que ir para casa lar foram para casa lar de irmãos. Tem 4 crianças que foram para casa lar Batista, em Campo Bom. E um dos meninos foi com um menino, quando nós entramos na casa lar, um menino com 8 anos. Tinha sido também vítima de abuso sexual. Quando a gente menos se descuidava, ele estava abusando das outras crianças ali dentro da casa. Eu me choquei com isso, fiquei uma tarde toda de rosto no chão na minha sala, lá na congregação, orando e pedindo ao Senhor para fazer algo. E naquele dia, uma irmã que estava lá ministrou o coraçãozinho daquele menino, levou ele a Cristo. Ele chorou. Ele chorou se arrependendo daquelas coisas que ele estava fazendo. Aquele menino estava designado a ir para uma casa lar da Legião da Boa Vontade. E nós oramos: Senhor, não, reverte isso, Senhor. E o juizado, a prefeitura nos disse: a menos que vocês consigam outro local, ele vai para lá. E nós oramos, entramos em contato com os irmãos de Campo Bom, não tinha vaga, a prefeitura não queria deixar mudar de cidade, mas intercedemos e o Senhor reverteu aquela situação. Reverteu aquela situação. E quando ele chegou na casa lá, amados, que alegria, ele viu aquele lugar lá, ele tinha uma praça onde as crianças brincam. Ele logo pegou a bicicleta de um outro menininho da casa, começou, e veio um menininho de 12 anos que já estava na casa lá, e se aproximou de mim com uma alegria e disse: pastor, eu me batizei domingo passado agora. Ah, irmãos, que precioso isso, que precioso. Eu continuo orando para que o Senhor não nos deixe mandar nenhuma criança para uma casa espírita. Orem conosco nesse sentido, irmãos. Estamos tentando abrir uma nova casa lá. Já temos um casal. Precisamos de recursos para sustentar essas crianças. Quem sabe assim vocês podem nos ajudar. A gente vai entrar depois, vai informar melhor a maneira que podem ajudar. De que maneira podem ajudar? Eu não vou fazer apelo nenhum aqui. Não gosto de fazer. Eu sei que eu estou entre discípulos. E vocês já deram tudo para o Senhor. É assim mesmo? Moacir estava ministrando para nós. Ele disse que um dia chegou alguém aqui perguntando: escuta, a igreja de vocês é aquela que dá 10%? Ele disse: não, a nossa não dá 10%, é 100%. Alguém falou, né? É 100%, é a vida toda, não é 10%. Nós precisamos lá na casa de passagem, então, amados. Alguns técnicos que possam nos ajudar, médicos. Porque cada vez que a gente se desloca para levar uma criança para consulta, tem que marcar uma burocracia, depende do sistema público. Tem que deslocar pessoas, é gasto. Há uma médica que está nos ajudando, mas nós é sempre bem-vindo profissionais dessa área. Que, aliás, amados irmãos, eu vejo muitas vezes médicos muito preocupados em ganhar dinheiro, em seguir sua carreira. Abra um espaço do teu tempo para servir o Senhor dessa forma. Como discípulo médico. Precisamos ali de fisioterapeutas, é isso, Vera? Nós temos algumas crianças que precisam de fisioterapia, porque nós temos que investir na restauração física dessas crianças. A nossa visão é investir na restauração física, emocional e espiritual. Essa é a visão que Deus tem nos dado. E muitas vezes a gente depende, um menino que a gente leva para fisioterapia uma vez por semana, né? É lá do outro lado, duas vezes por semana, é lá do outro lado da cidade, no Belém Novo, Belém Velho. Temos que pegar, se deslocar de carro, tirar uma pessoa, gastar tempo para ir lá. Se tivesse um profissional que pudesse dar uma tarde por semana para ir lá tratar desse amadinho, que bênção que seria. Precisamos de fonoaudióloga, que é mais professores de educação física que possam ir lá fazer recreação para as crianças, aliviar as irmãs que estão lá cuidando o dia todo, quem sabe. Voluntários para a cozinha, a gente precisa. É uma área muito importante. Precisamos de padrinhos. À medida do possível, nós estamos dando a oportunidade de irmãos que querem abrir a casa para receber uma criança no final de semana. É precioso isso. Muda muito quando alguns amados fazem isso. Vocês podem também. É claro, eu tenho conversado com o presbitério e essa também é a nossa visão. Nós queremos fazer tudo via vínculo. Essa é a palavra de ordem dos irmãos aqui, né? E nós queremos que seja assim, porque nós queremos tudo no Senhor, porque é uma grande responsabilidade esse ministério que nós temos, amados. A irmã Silvia também, eu já falei com o Moacir, ela vai estar ajudando aqui a conversar com os irmãos, que o presbitério estiver também caminhando. Então, se você quer ajudar, procure o seu discipulador. O discipulador vai levar até o presbitério, a irmã Silvia vai entrar em contato. Ou se alguém falar com a irmã Silvia, ela vai indicar para falar com os irmãos o vínculo. Nós queremos pessoas no Senhor lá, não queremos ninguém para nos causar confusão, porque já temos problema demais. Mas isso eu friso muito, porque na nossa congregação a gente tem tido muito esse cuidado também. E queremos, porque assim a gente vai glorificar o nome do Senhor. Assim o Senhor vai estar conosco todo dia lá. Porque se o Senhor não estiver conosco nesse ministério, nós estamos perdidos. Então, existem muitas possibilidades. É, no informativo de vocês, do Corpo Vivo, eu vou mandar depois um folder, também ali colocando como você pode ajudar, dando mais informações, tá bom? E assim, nós já tem alguns de vocês que estão ajudando conosco, tem irmãos de outras congregações que também, debaixo da autoridade espiritual, estão ali e tem sido uma bênção. E essa é a nossa visão. É isso. Só queria completar também, eu falei pela manhã e estava esquecendo de dizer, nós precisamos também de intercessores. E se você também tem um ministério de intercessão e quer, inclusive, de repente, estar indo lá na casa para reservar um tempinho para interceder lá sua mente, também é uma necessidade muito grande, muito útil. A Vera, que coordena aqui, também disse que psicólogo cristão, se tiver também, porque tem alguns casos que nós somos obrigados pelo juiz a ter um acompanhamento psicológico e queremos que seja alguém no Senhor que possa ajudar também. Amém.
O que, podemos dizer para o Dari? O que, podemos dizer para o Senhor? Quando separei as crianças hoje, nunca pensei de ouvir o que ouvi do Dari. Nós separamos as crianças de 3 a 11 anos hoje. E quanta necessidade, amados. Dari não pode contar tudo. Mas, por certo, o Espírito Santo, ele está conduzindo a igreja do Senhor. A autoridade do Senhor, como cabeça da igreja, ele está começando a levantar pessoas, ministérios, e todos nós podemos fazer alguma coisa. Porque a palavra que Dari tem trazido é para todos nós, mas é para cada um de nós. Nós do presbitério queríamos dizer aos irmãos que qualquer um pode nos procurar e nos dizer alguma coisa, como o Dari está falando. Nós não estamos pedindo dinheiro, não estamos pedindo, nós estamos só pedindo que o Senhor se manifeste no meio da igreja e salve a muitos. Não só os homens e as mulheres, mas os pequeninos. Eu penso que essa palavra, ela nunca chegou num momento tão certo para todos nós. Nós temos saído pelas ruas e por todos os lugares, Dari, com o que ele pastoreia, nós aqui todos estamos envolvidos em levar muitos a Cristo. Mas não sei se os irmãos foram alertados que as crianças também são gente. Às vezes nós nos esquecemos que para nós, que não temos nenhuma dificuldade com os nossos filhos, nós nunca pensamos que tem muitos pequenos que não chegam a nenhuma idade por causa de tudo isso que Dari nos contou. E quantos poderiam ser salvos? Quantos poderiam estar na escolinha aprendendo algo sobre o Senhor? Junto com os pais, recebendo o conteúdo para conhecer o Senhor e ficarem livres. Palavra que o Senhor está nos trazendo, de grande peso ao nosso coração e grande alívio, porque o Senhor tem uma igreja na cidade que pode fazer uma grande diferença nessa sociedade. Amém, amados? Nós queríamos orar pelos irmãos que estão com o Dari. Eu conheço poucos, a sua esposa também. Todos que estão aí, vocês podem se aproximar para que a igreja estenda as mãos sobre vocês e tudo que vocês estão fazendo não chegue diretamente assim em abençoar vocês e guardar a vida de vocês e nos incentivar a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a igreja. Queria chamar meus amados aqui também.
A igreja quer estender as mãos e orar pelo Dari, sua esposa e essa equipe. Alguns meninos, algumas crianças estão representando esse ministério deles, estão aqui. Venham aqui na frente, vocês. Estenda tua mão para abençoar as crianças. Senhor, nós queremos orar por esse ministério, Pai, que o Senhor tem colocado no coração do Dari, sua esposa, os irmãos que estão com ele, as irmãs. O Senhor foi fazendo, foi falando, Senhor, e hoje estamos sendo desafiados a esse trabalho e nós queremos abençoar, Senhor. Abençoar a eles. E abençoar as crianças, Senhor Deus, que estão debaixo do cuidado deles. E, Senhor, queremos orar pelas nossas crianças da cidade, Senhor. Por essas crianças abandonadas, crianças que estão na rua, Senhor. Crianças que precisam ser socorridas. E a Tua igreja, Senhor, é a Tua mão estendida para atender o clamor do órfão ou do desamparado. E nós, nesta noite, estamos recebendo o Teu desafio para nós como igreja, Senhor. E nós queremos orar e dizer, somos Teus servos, Senhor, para aquilo que o Senhor nos orientar, cada um de nós. E como igreja, abençoamos ao Dari e esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, os irmãos que o Senhor falou depois, procure a Silvia ou um dos pastores ou seu discipulador, dizendo, o Senhor está falando comigo, quero saber como vou poder ajudar.